O governador Eduardo Leite assinou na manhã desta terça-feira o decreto que oficializou a eliminação da substituição tributária aplicada a vinhos e espumantes. A demanda antiga do setor vitivinícola, a alteração foi garantida mediante alterações em protocolos do ICMS celebrados entre os estados e foi concluída em junho. As alterações passam a valer já a partir desta quinta-feira, dia 1º de agosto. É o assunto do momento aqui na tua Rádio São Francisco, porque nós vamos conversar com o vice-presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, o Márcio Ferrari. Márcio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da tua rádio.
Muito obrigado pela sua participação. Quer dizer, agora o setor está mais feliz e um pouco mais forte no sentido de briga com outros mercados, é isso?
Olha, é o que esperamos, né? Nós estamos nessa batalha pelo fim da ST, que nós chamamos, a substituição tributária, há pelo menos 5 anos, e o governador Eduardo Leite foi sensível aos nossos pleitos, algo que os outros governadores não nos deram muita atenção, mas só isso não chega para nos tornarmos mais competitivos com os vinhos importados. Porém, dá um fôlego para as vinícolas, principalmente, né, nessa questão de ter que adiantar o pagamento de impostos. Elas conseguirão, a partir de amanhã, ter um fluxo de caixa um pouco mais folgado. Vai permitir também, é possível a redução do preço dos derivados da uva. Não sabemos ainda se vai ser real ou não, mas é possível que isso aconteça. Então, acreditamos que vai dar um bom resultado para todo o setor.
Hoje, qual era a realidade mediante a situação que acaba de ser assinada pelo governador, né? Vocês tinham muitas questões envolvendo aí a taxação, né? Mas para a gente explicar para aquele dono, a dona de casa, o agricultor, enfim, o motorista, o que de fato representou, assim, de uma forma simples, essa mudança?
Essa mudança se reflete da seguinte maneira. Até hoje, né? Amanhã já muda, então, com o fim da ST, mas até hoje a vinícola vende o seu produto, ela vende com um prazo de recebimento para o mercado. Vende hoje, tem 40 dias, 50 dias, 60 dias para receber o seu produto. Porém, mesmo vendendo sem receber, ela tem que pagar os impostos, o ICM, que é, no caso, o Imposto do Estado. Saiu da vinícola, esse produto tem que ser recolhido o ICM, mesmo não a vinícola não tendo recebido pelo produto vendido ao mercado. Então, isso acarretava a necessidade de ter um fluxo de caixa dentro da cooperativa, um capital de giro muito alto.
Claro.
E as vinícolas e cooperativas estavam tendo que se endividar com bancos para pagar os impostos antes de receber do seu produto vendido. Então, essa é que era a dificuldade, e isso vai, então, a partir de amanhã, facilitar um pouco para toda a cadeia vinícola.
Certo. Em relação a essa sistematização do governo do Estado, isso poderá ter algum avanço quanto ao benefício de quem faz o vinho, mas também para a compra da uva, quem sabe da próxima safra, isso ajuda, auxilia o agricultor também ou não?
Acreditamos que sim, né? Tendo em vista que com essa necessidade de ter um caixa menor para pagar impostos, pode ser que as vinícolas consigam antecipar o pagamento da uva e pagar de uma maneira até mais rápida. Isso é um reflexo possível, sim. Mas depende muito de cada empresa, né? Nós não podemos generalizar e nem dizer que isso vai acontecer, porque a realidade hoje ela é adversa e cada um tem uma dificuldade diferente do outro, né?
Como é que o Ibravin, que eu sei que já está muito preocupado, está analisando essa situação da abertura através do Mercosul para o mercado europeu?
Nós estamos vendo com dificuldades, né, tendo em vista que nós vamos competir com os subsídios. Nós temos dito a todos os que nos perguntam que a Europa vai exportar para o Mercosul e principalmente para o Brasil subsídios. A cadeia vitivinícola da Europa ela é subsidiada com 1 bilhão e 100 milhões de euros por ano. Fora o que cada país, cada estado pode também subsidiar. Então é fácil para eles mandarem vinhos para cá, vinhos espumantes, né, dos derivados,
sim,
com um custo muito baixo. Tendo em vista que o governo dá dinheiro para eles produzirem. E, por outro lado, nós aqui no Brasil não temos subsídio algum, pelo contrário, uma carga de impostos muito alta e o custo Brasil também que nos prejudica, né? Tudo que está envolvido no custo Brasil, a burocracia, a infraestrutura, a falta de infraestrutura, né? Então, tudo isso faz com que o nosso produto fique não competitivo perante esses produtos, principalmente de Portugal e Espanha, que vão entrar com valores muito baixos. Estamos Sim. aguardando uma definição da ministra Tereza Cristina, que prometeu a criação de um fundo com o valor do IPI do vinho para ajudar o setor vitivinícola. Vamos ver se isso se concretiza ou não. Sim. Porém, nós sabemos que tem um prazo de 8 anos para a queda das taxações com o mercado externo europeu. Então, isso tem que ser algo rápido, não pode ser demorado.
Mas algumas ações, por exemplo, do Ibravin, aí, que esteve associado à divulgação, recordo, em grandes eventos aqui do país, né, no mercado interno, e também lá fora, com premiação de muitos vinhos, isso tem também trazido positivamente a valorização a marcas de vinhos que têm qualidade, tem a marca do Rio Grande do Sul lá fora também, né?
Sim, sem dúvida. Muitas vinícolas estão exportando hoje, né, exportando para países, a Grã-Bretanha, por exemplo, é um grande comprador de vinhos do Brasil, Estados Unidos e o Paraguai. Porém, não é um volume expressivo essas vendas, né? Nós precisamos avançar muito. Vai cair os impostos, sim, mas aqueles países, europeus principalmente, eles são nacionalistas, eles consomem produtos nacionais, ao contrário do povo brasileiro que prefere o importado, por achar que o importado tem uma qualidade superior, é melhor nas suas características. Todas essas ações que o Ibravin vem promovendo, realmente elas fortaleceram o nosso produto, mostraram as características diferentes que nós temos devido ao nosso clima, ao nosso solo, que produzem vinhos diferentes, com certeza são vinhos que não são chatos como os vinhos europeus, que todos eles são basicamente iguais na hora de tomar. Nossos vinhos, eles são vinhos jovens que refletem a realidade do nosso, da nossa região. Então, tudo isso faz com que dê mais ênfase ao produto nacional. Porém, realmente nós precisamos é que o povo brasileiro consuma mais produto nacional e não importado. Isso faria, com certeza, a diferença muito grande para o nosso setor, principalmente, que é o setor primário, que é produzido, elaborado, é processado o produto, a matéria-prima daqui da nossa região.
Com certeza. Bom, o vice-presidente do Ibravin, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, conversou com a gente, Márcio Ferrari. Márcio, muito obrigado, sei que você está em viagem por ter atendido a gente, né? Com esse espaço que é fundamental também para a defesa do nosso vinho e de toda a cadeia, com ele indo bem as vinícolas, também vão bem os agricultores, enfim, a economia do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa semana.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder esclarecer aos ouvintes da Rádio São Francisco, aí quando precisar estamos à disposição.
Muito obrigado, um abraço.
Bom dia.
Bom dia. Está aí a participação então, né, do vice-presidente do Ibravin, né, que com certeza categoria que tem lutado, a gente torce para que todos possam ir bem. Essa notícia do governo do estado agora concretizada com a assinatura que passa a valer a partir de amanhã, quem sabe possa melhorar tanto a competitividade e também para que as vinícolas possam pagar antes, pagar melhor, quem sabe, o nosso agricultor que está lá colhendo, já se preparando para a próxima safra da uva do ano que vem.